Olá, olá! Seja muito bem-vindo a mais uma mesa, que é o seu podcast, que na Copa é transmitido ao vivo todos os dias, logo após os jogos. Por isso que nesta sexta-feira começou um pouquinho mais tarde, porque foram os jogos, né? E você acompanha sempre aqui a gente no GE.globo e depois esse nosso papo fica disponível nas melhores plataformas de áudio. E afinal, gente, o que decide um jogo de futebol? Um jogo de Copa do Mundo? É a melhor tática? A equipe mais técnica? O físico? A raça? Uma mistura de tudo isso aí também. O fato é que o Brasil está eliminado da Copa do Mundo, gente. E a gente está aqui se perguntando o que faltou nessa receitinha para o Brasil. E essa eliminação, ela veio assim, né? Numa disputa de pênaltis, em que nosso principal batedor, o Neymar, sequer teve a chance de ir para a cobrança. Porque ele foi escolhido para ser o quinto batedor, o último. Segundo o Tite, esse era o momento mais decisivo. Só que não foi assim. Rodrigo e Marquinhos erraram seus chutes. E isso sim foi decisivo. Não deu tempo para o Neymar tentar decidir. E foi justamente ele, o Neymar, que colocou o Brasil em vantagem no primeiro tempo da prorrogação, depois de um 0-0 que o Brasil se arriscou muito mais que a Croácia. Tava na mão a classificação. Faltavam 3 minutos para o jogo terminar. Mas aí a gente perdeu a bola numa desatenção e um único chute da Croácia, um chute no gol, né? No jogo inteiro, no minuto 117, para ser mais exata, a Croácia empatou. Talvez mais preparada para uma prorrogação, barra, pênaltis, do que o Brasil, né? Afinal, se classificou assim para essas quartas de final. E já vem nessa pegada desde a Copa de 2018, quando a Croácia foi para a final contra a França. Enfim, a Croácia não errou nenhuma cobrança contra o Brasil. E merecidamente está nas semifinais. E para o Brasil, apaguem as luzes, porque o baile terminou. E a Argentina acabou de vencer a Holanda nos pênaltis também, em um jogo que parecia uma vitória super tranquila, sólida da Argentina, 2-0. Só que o futebol é pautado no caos, né, gente? E aí a Holanda, que perdia por 2-0, achou um empate com o mesmo jogador, que entrou no segundo tempo aos 32 minutos, faz o segundo gol do empate no último minuto do jogo. No último minuto. A partida então vai para a prorrogação. Pênaltis. E quem bateu o primeiro, gente? Quem bateu o primeiro pênalti para a Holanda e para a Argentina? Os seus melhores jogadores. Van Dijk para a Holanda, Messi para a Argentina. Infelizmente para a Holanda, o Van Dijk perdeu a sua cobrança. Mas o Messi fez o dele. Sorte da Argentina, que teve o seu o cara na hora que mais precisava. E está nas semifinais. Contra a Croácia. E é disso que nós vamos falar, amigo. Porque comigo aqui no papo, direto da redação do Rio de Janeiro, recebendo Pedro Moreno e Marcelo Raed, a gente vai analisar essa dolorida eliminação do Brasil. O que saiu errado? O que faltou? Quais foram as decisões, de fato, que determinaram esse resultado? Foram as mudanças do Tite? Tirou o Vini Júnior cedo demais? Tirou o Militão? O Militão deveria ter ficado? Foi não ter colocado o Neymar para começar? Tem muita coisa que a gente vai falar. Mas eu queria misturar um pouco esse tema do pênalti. Acho que não por acaso. Duas partidas decididas nos pênaltis e decisões totalmente opostas, gente. Então já lanço a polêmica para vocês. Tite errou em não colocar o Neymar? Fez sentido para vocês colocarem o Rodrigo na primeira cobrança? E nesse caso, Argentina e Holanda, que acabaram de jogar e a Argentina saiu campeã, saiu classificada, os seus treinadores fizeram o que é o básico, gente, colocar o seu melhor jogador para bater o pênalti? Muito boa noite, lançando uma pequena bombinha para vocês, mas acho que a resposta é fácil.
Tudo bem, Jô? Boa noite para você, boa noite ao Raed, todo mundo que acompanha a gente na Central do GE, no podcast A Mesa. Assim, eu tenho a minha preferência, que é, eu acho que os principais jogadores, os craques, os mais experientes, são os jogadores que devem abrir as cobranças, justamente porque é um momento ali muito decisivo, um momento onde tem a questão do mental, do nervosismo, enfim. E uma cobrança, abrir essa série é uma responsabilidade muito grande. Agora, a gente não foi a primeira vez que a gente teve, por exemplo, no início do ano, rolou uma polêmica sobre isso com o Gabigol no Flamengo, né? Não sei se todo mundo vai lembrar, mas teve a Supercopa, onde o Gabriel também deixou para bater a cobrança no final, o pênalti decisivo. E acabou que também não chegou a vez dele. Assim, eu teria colocado o Neymar para abrir a cobrança. Se não fosse o Neymar, não teria colocado o Rodrigo, teria colocado, por exemplo, o próprio Marquinhos, que acabou perdendo também, mas é um jogador que bate pênalti também, é um jogador experiente. Eu acho que você colocar esse peso nas costas de um menino de 21 anos para abrir uma cobrança de pênalti numa quarta de final de uma Copa do Mundo, a primeira Copa do Mundo dele, acho que, na minha visão, não é o ideal. Agora, tem uma outra questão que tem que ser muito levada em consideração, não sei se foi exatamente isso que aconteceu, mas muitas das vezes isso parte de jogador, não fica exatamente na mão do treinador. Ainda mais hoje em dia, que você não tem mais aquela necessidade de dar a lista fixa dos cinco cobradores, isso às vezes acaba ficando muito na mão do treinador, fica muito na conversa ali do papo, do treinador, e aí, o que você acha? Você quer bater? Quem tá bem, quem não tá? Até porque o pênalti também parte muito dessa questão, né? Da questão do mental, e a gente não sabe o que aconteceu. Às vezes o Rodrigo, que entrou bem no jogo, estava super confiante, eu abro, entendeu? Alguma coisa nesse sentido. E talvez a questão do Neymar não bater o primeiro pênalti também tenha partido do próprio Neymar, de querer encerrar a cobrança, enfim. Eu acho que são pormenores, assim, dentro dessa eliminação de hoje. Assim, muito dolorida, sem dúvida. Mas eu acho que tem muito mais coisa pra gente falar em relação só ao Neymar abriu ou o Neymar não abriu a cobrança de pênalti. Assim, eu acho que é um resultado que faz parte do futebol.
Dolorido. Foi um dia muito difícil, devastado. E é óbvio, né, que o futebol tem alguns roteiros. E o roteiro para o povo brasileiro no dia de hoje é um roteiro para se pensar. Porque, como o Pedro falou, a gente debateu isso recentemente no futebol brasileiro sobre a necessidade do melhor cobrador estar na lista de cobradores, principalmente pelo aspecto mental que uma cobrança, uma decisão por pênalti poderia acontecer quando o Gabigol, pelo Flamengo, não teve a possibilidade de definir uma cobrança de pênalti pela equipe do Flamengo. Importante, porque era o quinto batedor e outros já haviam perdido. E aí a gente vê a Argentina fazendo o caminho inverso, colocando o Messi como o primeiro batedor depois do Van Dijk ter perdido o pênalti dele. Pedro levantou aqui um aspecto muito interessante sobre a decisão do técnico em colocar a ordem dos batedores. Ali, a parcela é totalmente dividida entre todos. Eu, como técnico, coloco ali quem são os jogadores que eu acho que podem cobrar o pênalti. A ordem da cobrança não é o técnico que vai chegar lá e vai falar agora vai você, meu filho, agora vai você. Futebol já foi assim, hoje em dia não é mais. Futebol é confiança. Quem tiver confiança vai bater. Agora, acho também que o principal batedor da equipe brasileira ou alguém que estivesse lá próximo de ser o principal batedor da equipe brasileira deveria abrir as cobranças.
Só passando aqui em relação ao Gabriel, na verdade o Gabriel chegou a bater pênalti contra o Atlético Mineiro. É que aquela disputa por pênalti foi interminável. E aí, na segunda passagem, é que, pelo que ficou explicado por ele, né? É que ele seria, como o Atlético abria as cobranças, ficou definido que ele bateria o pênalti seguinte a uma cobrança desperdiçada pelo Atlético, para justamente fechar a cobrança. Só que acabou não acontecendo porque, enfim, o Atlético marcou e o Flamengo perdeu a sua cobrança por pênalti.
Acho esse pensamento um pouco estranho. Se eu tenho o melhor cara para bater uma sequência, e é o que a gente fala sempre, né? Você põe um cara para bater. No caso da Holanda, ficou muito... Holanda e Argentina, isso ficou muito claro, né? Provavelmente foi assunto também... para a Holanda e para a Argentina vendo a eliminação do Brasil, certamente eles ficaram surpresos. Nossa, o Neymar não bateu o pênalti. Poxa, né? O Messi deve ter se perguntado.
Mas a gente pode lembrar, por exemplo, que o Romário também não bateu em 94.
Romário bateu primeiro.
Bateu primeiro
em 94. Mas também era outro futebol.
Teve alguém que não bateu.
O Bebeto não bateu.
Desculpa.
Mas era outro aqui. Futebol. Naquela época, o aspecto ali da decisão por pênaltis era diferente de um aspecto de hoje. É uma decisão por pênalti, é igual. Não é. Outras coisas entram dentro dessa discussão com o passar do tempo com o futebol. O Romário não era nem próximo de ser o batedor daquela seleção de 94. Bateu não, no peito e falou, vou bater o primeiro.
Mas
e bateu o primeiro.
Justamente dessa questão que a gente está falando. Por exemplo, eram os dois atacantes, os dois principais artilheiros daquela equipe.
Um bateu primeiro,
um bateu primeiro e o outro ficou para bater por último. Assim, em tese, você abriria as cobranças com os dois atacantes que são, assim, dentro do raciocínio que a gente está colocando aqui. Você abriria as cobranças com os seus principais... seus principais finalizadores, e não foi exatamente assim. E tem uma questão também, cara, que pênalti não é, assim, é uma questão que é muito particular do jogo. O próprio Messi já falou várias vezes que pênalti não é uma situação...
Não, o Messi
não é a situação das mais confortáveis para ele. Mas entra muito ali também a questão da experiência. Sim, sim.
Eu não tô dizendo que é fácil não, tá, gente? Mas eu acho que isso tá no pacote, né, da responsabilidade. E, realmente, a gente não sabe... Quando eu vi o Rodrigo sendo o primeiro escalado ali pelo Brasil, eu pensei, nossa, deve ter treinado pra caramba, né? Eu acho que partiu dele. Eu também pensei isso. Acho que muita gente pensou isso, né? Tem a imagem, né, do Modric abraçando o Rodrigo. Jogam no Real Madrid. Rodrigo de 21 anos, Modric de 37. Provavelmente deve ter falado, cara, você vai viver muitas coisas incríveis ainda no futebol. Sei que você tá chateado, mas vai passar. Deve ter feito aquele discurso, aquele pep talk ali de pai mesmo, né? Porque ele é muito mais velho que o Rodrigo. Eu imagino o sentimento do Rodrigo, sendo um jogador muito jovem. Você vê que os que estavam mais, assim, se acabando de chorar mesmo no final do jogo eram os mais jovens. Então, você viu o Rodrigo, você viu o Antony estava inconsolável também, né? São os nossos meninos. O Vini Júnior, eu confesso que eu não vi muita imagem do Vini. E, inclusive, o Vini é uma das polêmicas desse jogo, né? Sobre a decisão do Tite em tirar o Vini no segundo tempo. Isso é uma coisa que eu quero que vocês falem. Sobre as mudanças do Tite. Todas elas. Mas eu acho que a mais polêmica foi a do Vini Júnior, né? Saiu antes do tempo, deveria ter ficado.
Assim, não, eu não acho que tenha sido uma alteração ruim, não. Até porque... Os dois jogadores, as duas alterações, né, que acho que mudaram a forma do Brasil jogar no segundo tempo. O primeiro tempo da seleção foi muito ruim. O Brasil, os primeiros 15 minutos, o Brasil teve uma dificuldade imensa de conseguir isso, me preocupou bastante, até imaginando uma possível sequência da seleção na Copa do Mundo, mas os primeiros 15 minutos me preocuparam demais, porque a seleção brasileira estava sem saída de bola, e algo que sempre foi uma marca registrada dessa seleção brasileira é a qualidade na saída de bola, e a Croácia começou o jogo subindo demais a marcação, pressionando a saída de bola da seleção brasileira, e o Brasil ficou sem saída, o tempo todo voltava, várias vezes o Alisson teve que quebrar essa bola, outros jogadores também tiveram que quebrar, ou então perdiam essa bola próxima da área. Então, assim, os primeiros 15 minutos da seleção foram bem ruins, e a seleção não jogou bem no primeiro tempo. Não conseguia sair e não conseguia chegar no ataque com perigo, não conseguia encontrar esse jogo de profundidade com os jogadores de lado de campo, tanto o Rafinha quanto o Vinícius Júnior, que é um ponto forte também dessa seleção. E os três jogadores de meio campo da seleção da Croácia, no primeiro tempo, eles mandaram no jogo. Esse trio que a gente vem destacando já há algum tempo, o Brozovic, Kovacic e o Modric, comandados, obviamente, pelo Modric, que é, assim, é um prazer ver esse cara com 37 anos jogando bola e jogando que joga, assim. Ele parece que ele flutua em campo. Não só pela questão física, pela mobilidade que ele tem, mas a forma com que a classe, a forma com que ele parece fácil o jogo, a forma com que ele distribui, ele dá o ritmo do jogo, ele acelera o jogo quando ele acha que tem que acelerar, ele freia o jogo quando ele acha que tem que frear. Então, assim, o Modric, ele é o tipo de jogador que ele consegue comandar 22 jogadores em campo. O jogo parece que se desenrola de acordo com o que ele pensa, da forma que ele quer. E a seleção brasileira deixou esse controle na mão do Modric no primeiro tempo. No segundo tempo, aí através das entradas do Rodrigo no lugar do Vinícius Júnior e do Antony no Rafinha, eu acho que a seleção mudou. A seleção primeiro ganhou com o Antony pelo lado direito, uma jogada um contra um. O Antony foi para cima do Sousa, que infernizou o Sousa, já era para ter recebido um cartão amarelo logo no início do primeiro tempo. Isso eu acho que o árbitro deixou passar. Muitas faltinhas, muitas jogadas paradas em faltas, algumas até duras da Croácia que não foram marcadas, mas longe do resultado ter passado, ter tido alguma influência disso. Mas a seleção passou conseguiu ter mais velocidade. O Rodrigo entrou bem no jogo, participou muito mais do que o Vinícius Júnior. O Vinícius não estava conseguindo dar sequência na jogada. E assim, acho que seria essa polêmica a alteração, mas é uma decisão difícil do treinador fazer, porque o Vinícius Júnior chega na Copa do Mundo como um dos principais jogadores, então não é uma alteração fácil de se fazer, e o Tite bancou ali, fez a substituição, e na minha visão, o time melhorou no segundo tempo a partir das alterações que o Tite fez.
Melhorou porque a característica de jogo do Vinícius Júnior exige campo para que ele possa desenvolver o jogo dele, velocidade, campo, e a seleção brasileira não conseguiu dar dinâmica de jogo. Quem conseguiu dar dinâmica de jogo, na minha opinião, foi a seleção da Croácia, com seu meio de campo, com Kovacic, Brozovic e Modric, porque faltou para a seleção brasileira um encaixe de marcação entre os jogadores que poderiam neutralizar esse jogo dos três meio-campistas da Croácia. Faltou intensidade no campo ofensivo, você tinha o Richarlison e o Neymar muito lentos para fazer qualquer tipo de marcação-pressão. Você tinha os jogadores por dentro, Casemiro e Paquetá, sem possibilidade de avançar, porque a Croácia girava muito o setor do meio de campo. E quando você demora a criar as suas possibilidades, quando você não tem saída desde o sistema defensivo, para a Croácia foi muito simples. Porque pela característica dos laterais brasileiros, Danilo pela esquerda e Militão pela direita, era só a Croácia direcionar o passe da seleção brasileira por dentro. Fechava o caminho por dentro, o Brasil ficava sem possibilidade de criar. E a Croácia fez isso desde o início do jogo. E aí você coloca outros jogadores com outras características pelos lados do campo, como o Antony e como o Rodrigo, para que você, pelo lado do campo, com o drible curto e com a construção, você consiga chegar mais próximo do ataque. Então o Tite mudou ali na substituição do Vini, muda a característica do jogador que fica pelo lado esquerdo. Com o Antony é a mesma coisa pelo lado direito do que o Rafinha, que são jogadores de ataque, velocidade, de espaço de campo para correr. Você coloca jogadores que conseguem criar quando a bola chega pelo lado deles, pelo setor deles no campo, e a seleção realmente melhorou. Agora, para mim, a substituição que não foi feita, a substituição que não foi pensada, porque o modelo de jogo da Croácia, Pedro, era isso a competição inteira. Todo mundo sabia que esses três jogadores de meio de campo, eles iam comandar o jogo da Croácia. Kovacic, Brozovic e Modric. O que faltou para mim foi o Tite pensar fora da casinha. Faltou o Tite falar, desse jeito não dá, eu preciso mudar a minha estrutura, eu vou voltar com Neymar e Paquetá, que nem eu fiz nas eliminatórias, por dentro ali, os dois como falso 9. Vou botar um outro meio campista para fazer ali uma função, para tentar dar uma pressão nesses três jogadores da Croácia, porque eles ditaram o ritmo do jogo o jogo inteiro. A seleção brasileira não teve bote de pressão, a seleção brasileira deixou que a Croácia dominasse, tá certo que dominou no seu próprio campo, mas deixou que a Croácia dominasse o comando da partida. A Croácia ficou com o comando da partida, com a posse de bola no seu próprio campo, e a seleção brasileira correndo atrás.
Mas assim, eu até concordo com esse desenho, mas acho que esse desenho foi do primeiro tempo, não acho que tenha sido o desenho da partida inteira. Eu acho que no segundo tempo, assim, mudou bastante de figura. E a seleção, a partir do segundo tempo, a seleção começou a criar. Tanto é que em finalizações, assim, a Croácia só finalizou uma vez na direção do gol a partida inteira. E foi justamente a bola que entrou no jogo inteiro. Durante os 90 minutos, a Croácia não finalizou na direção do gol. Se não me engano, foram 21 finalizações a 9 da seleção brasileira. E acho que 12 finalizações da seleção brasileira na direção do gol e uma apenas da Croácia. Então, assim, eu acho que não foi um cenário assim de terra arrasada. Acho que o primeiro tempo foi bem ruim, mas o segundo tempo a seleção tinha totais condições de ter construído a vitória. Assim, o goleiro deles participou ativamente da partida, fez pelo menos três grandes defesas, e a gente estava muito próximo da vitória. Assim, o gol do Neymar, a construção do gol do Neymar, é uma construção que é um gol que tem o carimbo do Brasil, da forma de jogar da seleção brasileira. Da aproximação, troca de passe em velocidade, ele entra, dribla o goleiro e faz o gol. Agora isso foi o segundo tempo. O primeiro tempo foi, assim, de fato, muito difícil para a seleção brasileira. Não conseguiu se encontrar no jogo. Eu acho que teve uma questão que foi, assim, fundamental, que foi a seleção, pela primeira vez nessa Copa, enfrentou uma outra equipe que quis ter a posse de bola. Isso era uma curiosidade que eu tinha. Como é que a seleção ia se comportar? Porque a seleção também gosta de ter a posse de bola. Uhum. Justamente porque o Brasil, os principais jogadores, assim, são jogadores que não têm a característica de marcar, de marcar, de pressionar o tempo todo. Então, assim, são jogadores que gostam de ter a posse de bola justamente para não ter essa necessidade de ter que fazer grandes perseguições, ter que pressionar o tempo todo. E a seleção hoje enfrentou uma seleção que tem, como eu disse, o Modric tem um cara que comanda, controla o tempo e espaço. Então, o primeiro tempo, a seleção não se saiu bem nesse teste diante de uma seleção que também sabe ter a bola, que também gosta de ter a bola. E a Croácia conseguiu fazer isso muito bem e deixou a seleção desconfortável, principalmente também quando subiu para pressionar essa saída de bola da seleção brasileira.
É, mesmo quando não estava pressionando tanto, né, a saída de bola, em vários momentos isso era muito visível, você conseguia ver as linhas ali, a partir da intermediária, que bloqueavam esse trabalho do Brasil. Bom, mérito da Croácia, eu acho que concordo com vocês, concordo que o Brasil jogou melhor, assim, no sentido que criou mais oportunidades, teve chance de fato de fazer o gol, especialmente no segundo tempo. Eu lembro de uma do Paquetá, ele perdeu um chute de cara pro gol, o próprio Neymar teve chance também. Mas enfim, o futebol é assim mesmo. Vamos ouvir alguns personagens, então, dessa partida entre Brasil e Croácia, começando com Casemiro.
Casemiro, você também estava na derrota de 2018. Essa, pelo jeito que foi, pela condição, por estar tão perto da vitória, dá para dizer que foi mais dolorida?
Não, todas as derrotas são doloridas, né? Principalmente quando você tem um objetivo, quando você tem um sonho, né? Quando você tem... um trabalho de anos, 4 anos para esse momento. Porém, difícil, né? Difícil encontrar palavras, é difícil encontrar momentos. Mas, sim, cara, é levantar a cabeça, vida que segue. Estamos tristes, tenho certeza para você que todo mundo do grupo deu o melhor. A gente fica chateado, né? Principalmente da forma que foi, tava na nossa mão, escapou ali. E bom, difícil, momento difícil e bom, agora é ter tranquilidade e bom, vida que tem que seguir.
Desde 2002, quando o Brasil foi campeão, todas as eliminações foram para equipes europeias. Você acha que isso é uma coincidência ou tem alguma coisa a ver?
Não, acho que é normal, né? A europeia sempre tem muito mais equipes na competição, né? Então você acaba jogando mais vezes contra equipes europeias, né? Claro que a gente joga contra, quando vai afunilando, vai entrando mais equipes europeias, então é mais fácil, a tendência é quando você joga contra equipes europeias, né? Eu acho que não tem isso de sempre equipes europeias, né? A gente sempre vem fazendo um trabalho, a gente vem acreditava no trabalho, estávamos fazendo um bom trabalho, um grande trabalho, estava um bom ambiente, mas é coisa do futebol que acontece, bom, é levantar a cabeça e vida que segue.
Para fechar, Casemiro, você é um dos experientes aqui, é um dos veteranos do grupo, você segue com a seleção brasileira, você acha que o ciclo fecha, você ainda é muito novo ainda?
Tenho 30 anos, cara, claro que... sempre tem garotada, né? Mas tenho 30 anos, vivo no meu melhor momento da minha carreira. Estou muito feliz no clube que eu estou. Perdi uma oportunidade, mas precisamos ver, né? Precisamos ver, principalmente que existe um novo treinador que vai entrar agora. Precisa ver se vai convocar, quem vai convocar. Precisa ter o respeito, né? Mas é difícil. Momentos difíceis para falar. Mas não temos que pensar nisso agora. Temos que pensar em ter tranquilidade. E, bom, agora é ter mais tranquilidade e ter cabeça.
Vou aproveitar para ouvir também o Thiago Silva, que também falou depois da derrota.
Thiago, eu sei que é difícil nessa hora encontrar algumas palavras, algumas explicações. Mas onde é que foi que a seleção, no segundo tempo da prorrogação, se desconcentrou? O que é que aconteceu? Tava tudo tão... assim, ajustado naquela prorrogação, o Brasil dominando o jogo, estava com o placar na frente, o que que aconteceu?
Eu acho que no futebol estamos sujeitos a tomar gol independente do adversário que esteja do outro lado, ainda mais uma equipe de qualidade. Normalmente, de repente, a gente poderia estar um pouco melhor concentrado, porque a gente não está acostumado a tomar esse tipo de contra-ataque. A gente está sempre muito bem organizado. Acho que a gente desorganizou um pouquinho na segunda bola que a gente perdeu. E aí deu o contra-ataque, que eu acredito que era tudo que eles queriam naquele momento, além da bola aérea. Tanto que eles colocaram duas torres lá dentro e ficaram girando bola. E não foi por aí que saiu o gol. gol saiu pelo chão ainda, né? É difícil. Mas por mais que a tristeza, a vida ela precisa seguir em frente, levantar a cabeça. Estou muito orgulhoso dos meninos, do que a gente fez, mas infelizmente faz parte do futebol.
Você como capitão, experiente, o que, que você já conseguiu conversar com alguns deles? Que tipo de palavra você usou ali no campo, depois do jogo?
Ah, é difícil ter palavra naquele momento ali, é mais confortar mesmo. Já passei algumas vezes por algumas decepções na minha vida, não somente na seleção, mas como na minha vida pessoal também. E quando a gente perde uma coisa importante como você tem, que você tem como muito objetivo, assim, dói bastante. Mas tentar levantar a cabeça e seguir, cara. Não tem outra alternativa. Eu sou um cara que todas as vezes que eu caí, eu me levantei. Não vai ser dessa vez que eu vou ficar aqui. Infelizmente, como jogador, não vou conseguir erguer essa taça. Quem sabe mais pra frente com uma outra função.
Obrigado, Thiago.
Tá aí a palavra do Thiago Silva, já claramente num tom de despedida da seleção brasileira. Gastou a sua última oportunidade de levantar a taça da Copa do Mundo. Diferentemente do Casemiro, que falou, pô, tenho 30 anos, calma lá, vamos ver quem vai ser o novo treinador. Tem muita coisa pra acontecer na minha carreira, vivo o melhor momento. Todo mundo concorda com isso, Casemiro, sim, você é muito jovem ainda. E antes, a gente vai mostrar aqui também a sonora do Modric e do Tite, para então a gente começar esse debate sobre o futuro da seleção brasileira, já que o Tite já se despediu, a gente já sabia, né, que ele faria isso, ele anunciou várias vezes que ele fecharia o ciclo depois da Copa do Catar, mas antes vamos ouvir o Modric.
O que acontece com esse time da Croácia que não se cansa nunca, que joga sempre 90 minutos e mais, sempre correndo, isso nos últimos jogos todos de Copa do Mundo. Trata-se mesmo de um time forte. Ninguém acreditava que nós poderíamos chegar às semifinais, mas nós, no grupo, sim. Nossa seleção, sim, que se junta com vários jovens, alguns de nós participamos da última Copa do Mundo. Então, realmente, quando a gente veste esse manto da Croácia, nós queremos sempre mostrar o quanto pesa para nós, o quão importante é jogar com essa camisa da nossa seleção. Nós sofremos muito para conquistar nossa independência como nação, então tudo isso nos torna uma nação com muito orgulho, muita paixão por representar o nosso país. Nós lutamos até o final, até a última gota, nós não nos rendemos.
E agora, para terminar, a gente vai ouvir o Tite, que também se despediu, disse que está com a cabeça tranquila, fez o que podia ser feito. Então vamos ouvir agora o ex-treinador da seleção brasileira.
Alegria, dividimos a tristeza, ninguém mais do que nós queríamos dar essa alegria. Nós todos estamos sentidos com os nossos familiares, conosco mesmo. E tem uma geração bonita aí surgindo, que ela vai se fortalecendo nas adversidades, no crescimento. Todos nós somos responsáveis e o maior responsável é, mas todos somos, não tem demagogia, não tem hipocrisia de dizer, não, sou só eu, não, é só tal, não coloquem, como é que é, herói ou vilão no esporte, não tem. Eu perdi um título brasileiro nas mesmas circunstâncias que foi agora, porque o futebol permite, daqui a pouco, ser efetivo numa finalização, ela te desviar e até o goleiro não fazer uma defesa no jogo. O futebol ele é assim, ele é esporte com um resultado mais curto, menos dilatado, pode acontecer como aconteceu. Mas respeito, eu tenho respeito.
Tá aí a palavra do Tite, se despede depois de um ciclo de 6 anos com a seleção brasileira. O Brasil, com essa eliminação, pode alcançar o seu maior jejum, né, de títulos em Copas do Mundo. No caso, hoje são 24 anos entre 70 e 94 que o Brasil ficou sem vencer, e dessa vez podemos ultrapassar isso, né? São 24 anos entre 2002 e 2020, vão se completar 24 anos entre 2002 e 2026, lembrando que levou 28 anos para o Brasil ganhar a primeira em 58, já que a primeira edição aconteceu em 1930. Agora a gente
não sabe nem como começar a limpeza do fogão. O banheiro tá precisando de um belo trato? O tênis que era novinho sujou depois do show? Cif Limpeza Milagrosa salva. Ele remove 100% da sujeira difícil, sem esforço, em mais de 100 superfícies. Por isso, quem conhece, ama. Parece milagre, mas é Cif.
Tem os números do Tite também. O Tite, ele tem uma boa passagem pela seleção brasileira, né? Ele tem 81 jogos, se despede com esses números, 81 jogos, 60 vitórias, 15 empates, somente 6 derrotas, 174 gols marcados, somente 30 sofridos, um aproveitamento de 80,2. Mas nos títulos possíveis, né? Tem duas Copas do Mundo que o Brasil perdeu, tem uma Copa América que o Brasil perdeu, mas tem uma Copa América que o Brasil venceu. No caso, é o único título do Tite nesses 6 anos, que é a Supercopa América de 2019. Então, primeira coisa, antes da gente entrar no assunto quem deve comandar a seleção brasileira, eu queria que vocês analisassem esses números do Tite, a passagem dele pela seleção brasileira, o que ele trouxe de positivo, que a gente não vai ficar também só batendo, foi eliminado. A gente tem que, né, botar um olhar justo nessa passagem do Tite. E também, na mesma medida, se foi tudo esgotado, gente. Não tinha mais o que fazer dentro do que o Tite poderia oferecer. E aí a gente vai avançar mais para frente sobre esse novo trabalho que começa agora. Quem que a CBF deve trazer? Se as opções mesmo estão fora do Brasil? Se a gente, quando a gente olha para o nosso redor, a gente não vê nada de muito diferente. Então, começando pelo retrospecto de Tite. Como é que vocês avaliam essa passagem do Tite?
Assim, não é que eu acho o trabalho do Tite bom, não. Eu acho o trabalho do Tite excelente à frente da seleção brasileira. Eu acho um trabalho, assim, de excelência de fato. Se a gente for pegar o que o Tite recebe da seleção brasileira lá em 2016, aquilo lá era um cenário praticamente de terra arrasada. Verdade. E se a gente se cortasse para... Eu não digo nem 2022... Se cortasse para 2018 e falasse, lá em 2018 vocês vão ter uma seleção absolutamente competitiva que vai chegar numa Copa do Mundo podendo sonhar em ser campeão. Se falasse isso lá em 2016, ninguém acreditava. E a seleção brasileira chegou em 2018, chegou competitiva, com time bem formado, bem estruturado, disputou a Copa do Mundo, foi eliminada por uma seleção que foi melhor na competição, que era a Bélgica, mas jogando bem. Uma seleção que foi competitiva ao longo da Copa do Mundo. Poderia ter apresentado futebol melhor, poderia, mas foi competitiva num espaço de meio ciclo, o Tite conseguiu criar isso. E de 4 anos depois, esse trabalho obviamente amadureceu, a gente vê que a seleção, o trabalho da seleção, da comissão técnica da seleção brasileira hoje, cara, é um trabalho de uma equipe absolutamente madura. A seleção brasileira, hoje, o time é um time completo. É um time que tem variações de jogo, é um time que defensivamente é super sólido, é um time que cria, é um time que faz muitos gols, é um time que não é mais dependente da sua principal estrela, do Neymar. É um time, assim, com muitos talentos, é um time muito forte em todos os setores do campo, é um time que tem banco, que tem recomposição. Então, assim, é um trabalho que, na minha visão, é um trabalho fantástico dessa comissão técnica do Tite à frente da seleção brasileira. E deixa para o próximo treinador, para a próxima comissão, sem dúvida, um cenário muito, muito melhor do que foi o cenário que o Tite recebeu lá atrás. Então, assim, o próximo treinador já vai ter... E aí a gente vai depender da filosofia, da forma de jogar, do modelo de jogo que esse treinador mais gosta. Mas ele, assim, ele tem um caminho, ele tem uma espinha dorsal ali que ele pode seguir. Inclusive de jogadores que estão surgindo à frente dessa seleção brasileira.
Eu penso mais ou menos parecido do Pedro, Jô. E eu queria só complementar que futebol pode se ganhar ou se perder de diversas formas. Você pode ganhar um jogo sem pisar no campo de ataque, apenas se defendendo, como, por exemplo, foi a eliminação, a classificação do Marrocos contra a Espanha, por exemplo, citando um exemplo. E você pode tentar propor o jogo o tempo inteiro. A minha ressalva, não ao trabalho do Tite, mas ao jogo de hoje, foi que eu acho que, mais uma vez, a seleção ficou refém de jogadores que não estavam em condições físicas de suportar o modelo de jogo que o Tite queria colocar na seleção. E aí ele coloca, obviamente, por algumas lesões forçadas, como você não ter um lateral esquerdo, você opção dele também de levar o Dani Alves como lateral direito reserva, sem que o Dani Alves pudesse entregar a intensidade de jogo que ele esperava de um lateral direito, tanto é que ele vai duas vezes com o Militão, que não conseguiu dar a ultrapassagem necessária pelo setor direito hoje na partida contra a Croácia. Aí você coloca o Danilo pelo lado esquerdo, que entrega nota 6,5 pelo setor esquerdo, mas que também não conseguiu sair do enigma que a Croácia colocou para a seleção brasileira. Você coloca no comando de ataque Neymar e Richarlison, que não conseguiram neutralizar a saída de jogo da seleção da Croácia, porque não tinham intensidade de jogo ali no último terço do campo defensivo. Último terço ofensivo, porém eles defensivamente. O Paquetá construindo por dentro hoje, foi um Paquetá muito bem nesse ciclo de Copa do Mundo, em todo o ciclo, na minha opinião. Mas com a Croácia, com um modelo de jogo diferente, a seleção brasileira não conseguiu seguir o triângulo croata de Kovacic, Brozovic e Modric, e eles comandaram o setor de meio de campo da partida. Então, acho que o ciclo do Tite, sim, foi um ciclo bom, mas que em determinados momentos desse ciclo, ele incorreu nos mesmos erros. Posso falar aqui do que, numa das lives aqui do GE, eu perguntei até para o Caê Mota se o Gabriel Jesus, se era apuração do GE, que o Gabriel Jesus ele tinha sido convocado já reclamando de dores no joelho. E o Gabriel Jesus é cortado da Copa do Mundo por um problema no joelho que é passível de operação. Fatalidades acontecem, mas o rendimento físico e técnico do Gabriel Jesus às vésperas da Copa do Mundo já demonstrava que ele estava com algum tipo de problema.
Mas o Tite negou isso, né?
O Tite negou. Mas o rendimento físico e técnico do Gabriel Jesus às vésperas da Copa do Mundo no seu próprio time demonstrava que ele estava com algum tipo de problema.
Mas o Gabriel vem sendo um jogador importante pro Arsenal, líder do campeonato inglês.
15 partidas sem marcar um gol.
Pô, mas não marca um gol, mas a quantidade de assistência que ele dá, a quantidade que ele, como ele vem sendo importante pro time... De outras formas, criando espaço, assistindo os jogos do Arsenal pelo campeonato inglês, isso é sempre muito destacado, que o Gabriel não vem fazendo gols, inclusive pelo próprio Arteta, elogiado nesse sentido, que ele não vem fazendo gols, mas que ele vem sendo um jogador importante na participação, na construção do time. Assim, eu divirjo dessa questão da parte física, assim. Acho que não foi, eu acho que o Tite não esteve, inclusive no jogo de hoje, acho que ele não ficou refém da questão física dos jogadores. Ele ficou refém de jogadores que se machucaram, que aí é algo que, por exemplo, a França também vem enfrentando esse problema, várias outras seleções vêm enfrentando esses problemas. Em relação à questão de ultrapassagem, laterais que façam ultrapassagem, não foi utilizado, assim, nesse último ciclo, desses últimos 4 anos, não foram utilizados laterais de ultrapassagem.
Mas eu não tô pedindo pra ultrapassar na linha de fundo. Eu tô falando apenas pra você sair um modelo de jogo de saída de 3-2 que a Croácia funilava no meio. E aí você não tinha saída pelo meio porque tava totalmente fechado o meio e os laterais precisavam criar uma outra alternativa pra quebrar essa primeira linha de marcação da Croácia.
Não, tudo bem, mas assim, mas o Daniel faz isso. Não foi uma opção do Tite não utilizar o Daniel hoje pra ter o Danilo jogando pelo outro lado. É uma questão dele, assim, acho que faz total sentido. Hoje não faria sentido nenhum o Dani colocar o Daniel pra jogar. Imagina, se botar o Daniel pra poder jogar marcando o Kramaric, por exemplo, que caiu ali pelo outro lado, o Pazalic, que caiu ali pelo lado direito do ataque da Croácia, aí você mata o Daniel Alves, assim, não era um jogo pra ele, assim. Eu não acho que tenha sido uma questão física hoje da seleção brasileira. Eu acho que a seleção não conseguiu jogar vários, assim, e alguns jogadores hoje estiveram abaixo da média de atuação. O Casemiro, que eu citei aqui, que na minha visão era o melhor jogador da seleção brasileira nessa Copa do Mundo por enquanto, Casemiro hoje fez um jogo muito abaixo.
Mas que é um correndo cara que errado, é... correndo errado porque a Croácia conseguiu quebrar o jogo de meio de campo.
Não, mas errando passe, inclusive, passes fáceis, que ele acerta com muita facilidade, a gente viu o Casemiro hoje errando passe, assim, teve, eu acho que um conjunto, e sobretudo no primeiro tempo, acho que foi um conjunto de coisas ali. Obviamente, a atuação da Croácia, assim, no primeiro tempo foi excelente, desses três jogadores comandaram o jogo, mas acho que alguns jogadores individualmente estiveram abaixo. Tanto o Rafinha, quanto o Vinícius Júnior, quanto o próprio Casemiro. E aí, assim, acaba sendo uma maldade, um requinte de crueldade essa eliminação dessa forma, porque um dos jogadores que talvez estivessem fazendo uma das suas melhores apresentações nessa Copa do Mundo e vinha fazendo uma excelente Copa do Mundo era justamente o Marquinhos, que hoje, assim, tirou quase tudo ali, principalmente jogada aérea, depois que ele coloca o Petkovic. Petkovic entra, 1,93m, assim, é um atacante, pra gente dizer assim, da maneira mais... É um cara meio grosso, entendeu? Não tem... E pra queimar a língua, ele ainda dá uma caneta no Thiago Silva numa jogada que quase saiu o gol do Perisic, mas é um atacante grosso. E eles colocam o Petkovic para tentar levantar a bola na área e o Marquinhos tirando tudo e acaba que o gol sai numa bola que o Petkovic finaliza meio que de tornozelo. Aquela bola, se o Marquinhos não tivesse ali, ela iria tranquilamente na mão do Alisson, desvia justamente no Marquinhos e entra, e logo depois o Marquinhos acaba sendo o jogador que perde a última cobrança que sela a classificação da Croácia. Sim, gente, a minha visão, tá? Eu acho que o futebol, ele é apaixonante justamente por ser assim. E tem eliminações, tem partidas que não tem muito o que explicar. A gente às vezes vai tentar buscar uma racionalidade, vai buscar... E assim, não tem muito o que buscar. A gente vai pegar um jogo onde a seleção, de maneira geral, no jogo, criou muito mais. Como eu disse aqui, até dei uma olhada aqui para poder conferir. 21 finalizações, 11 finalizações na direção do gol, 7 finalizações com grandes chances de conseguir marcar. O adversário finalizou 9 vezes no jogo, uma na direção do gol. Justamente essa bola entrou quase que no último minuto do jogo. Então assim, é difícil você racionalmente buscar uma explicação. Não é que a gente tem que criticar, a gente tem que falar, mas assim, a atuação de hoje da seleção brasileira não foi a melhor atuação da seleção brasileira, mas a seleção produziu mais do que o suficiente para passar de fase. Acabou não passando. Acho que é uma eliminação diferente, por exemplo, da eliminação contra a Bélgica. A eliminação contra a Bélgica, o Brasil tinha condições de se classificar também, mas a seleção brasileira, no jogo, foi inferior à seleção belga. A seleção belga mereceu passar, porque nos 90 minutos foi melhor dentro do jogo. No jogo de hoje, não. No jogo de hoje, a seleção brasileira foi muito melhor do que a seleção croata e acabou perdendo porque faz absolutamente parte do jogo.
Bom, eu queria puxar aqui uma enquete que o GE.Globo colocou no ar, justamente já dando um passo para frente, né? Eu acredito que o Tite não vai ser massacrado como outros treinadores que passaram pela seleção brasileira foram, né? Que igualmente perderam Copas do Mundo. Mas, obviamente, sempre que acontece uma eliminação, no caso do Brasil, que entra como favorito, entra sempre, né? Como favorito. E entrou esse ano como muito favorito. Obviamente que as pessoas começam a colocar ali, começam a avaliar o que deu certo, o que pode melhorar, o Tite já falou que não vai ficar. Então, as pessoas estão respondendo quem elas querem que seja, né, o novo técnico da seleção brasileira. Vocês querem chutar quem está ganhando? Não vale colar, hein?
Dorival, puro chute.
Errado. Abel. Quem, Raed?
Quem? Falei que... Abel Ferreira.
Ó, Abel, os dois Ferreira estão na lista, tá? Mas não é nenhum deles que está na lista. No topo da preferência está Pepe Guardiola, com 32%.
Ah, não, mas aí... Mas o Guardiola acabou de renovar o contrato.
Então, isso aí não vale.
Dizem que a seleção já fez um convite para o Pepe e ele pediu um caminhão de dinheiro ali e a seleção falou muito obrigado, não, vamos passar a vez.
Ele renovou agora, pouco antes da Copa do Mundo, sim, se eu não me engano.
Só assim, isso é vontade do povo, tá, gente? Tá? Não tem nenhuma...
Não, vontade é a minha também, sem dúvida, seria o Guardiola também.
É o que o povo quer. Pepe Guardiola com 32%, aí em segundo com 25% está Abel Ferreira. E aí com 10% está Jorge Jesus. E o que essas três pessoas têm em comum?
Não são os cabelos, até porque o Guardiola tá careca.
Não são brasileiras, né? São três estrangeiros. Então, assim, Dorival tem 8% do voto popular, Fernando Diniz tem 7%, Renato Gaúcho aparece na lista aqui com 6%. Ô, gente, vocês estão...
Só pra dar informação completa aqui, Jô, o Guardiola renovou com o City... Dia 23 de novembro, ou seja, já com a Copa do Mundo em curso, ele renovou com o City até o final de 2025, até o final da temporada 2025. Então, assim, Guardiola na seleção brasileira, de fato, nenhuma chance.
Não vai acontecer, mas assim, a minha questão é essa. existia uma resistência muito grande de se colocar um estrangeiro na seleção brasileira. Imagina, não, isso é impossível, nunca vai acontecer. A gente chegou nesse momento que sim, é possível e deve acontecer. A CBF vai ampliar um pouquinho esse horizonte para trazer alguma coisa de diferente. Chegou esse momento realmente ou não? Porque vocês elogiam muito o trabalho do Tite. Então, a gente também não é... Vamos jogar fora, vamos amassar essa folha de papel, vamos começar tudo no branco. Acho que não é, né? Vamos pegar uma folha em branco. Acho que não é isso. Mas, quando se olha as
opções...
Grande
erro, aliás.
Não, então. Mas quando você olha as opções de treinadores disponíveis, vai, possíveis, né? Fica mais fácil, olhando o contexto... agora, de se pensar, acho que agora vamos abrir o horizonte, talvez seja o momento de ter um técnico estrangeiro?
Para mim, sim. Assim, eu particularmente não vejo no futebol brasileiro um treinador tão gabaritado ou no nível do Tite. No futebol brasileiro, eu acho que não tem ninguém perto. Ah, pode acontecer. Assim como o Dorival chegou no Flamengo, foi campeão da Libertadores, o Dorival pode assumir a seleção brasileira e ser campeão do mundo em 2026.
E nesse momento, no futebol brasileiro, das equipes da Série A, 9 times têm técnicos estrangeiros. Quase metade do futebol brasileiro na Série A tem técnico estrangeiro.
Então, assim, no futebol brasileiro, treinador brasileiro, eu não vejo... no nível que o Tite, do trabalho que o Tite fez nessa seleção brasileira. Então, eu optaria por um técnico estrangeiro, só que assim, também não é um nome fácil de achar. Teria que dar uma pesquisada, assim, teria que ser um trabalho grande nesse sentido de captação.
Jô, só trazer um dado aqui. Nunca na história do futebol brasileiro um técnico fez um ciclo completo e conquistou a Copa do Mundo. Em 58, Vicente Feola assumiu o comando da seleção em fevereiro para uma disputa de Copa em junho. Em 62, o Aimoré Moreira substitui Feola, que estava com problema de saúde, também às vésperas da competição. Na Copa de 70, Aimoré Moreira, João Saldanha, chega o Zagallo com 20 dias, 30 dias para a disputa da Copa do Mundo. E em 94, o Carlos Alberto Parreira entra no meio do ciclo junto do Zagallo para poder assumir a seleção brasileira, leva também a conquista da Copa. Em 2002, foram 3 técnicos. Vanderlei Luxemburgo, Emerson Leão, chega o Filipão e é campeão do mundo. Vamos pensar num ciclo de um técnico diferente para a seleção brasileira bater na Copa de 2026 e estar em condição de disputar o título.
Resumindo, o Brasil gosta de uma baderna,
não pode,
né?
Deixar esse lastro, não pode deixar esse lastro de preparação que a seleção brasileira teve por 6 anos com o Tite, com um padrão de jogo, não pode pegar essa preparação, esse modelo de jogo, amassar e jogar no lixo e pensar em um futebol, agora nós vamos jogar um futebol reativo. Esquece esse negócio de propor o jogo. Não temos talentos suficientes para propor o jogo, agora a gente vai fechar a casinha e vai jogar no contra-ataque. Eu acho que é um erro também, como o Pedro falou.
E até se a gente for pegar não só essa geração, mas as gerações futuras, né? Saiu a convocação da seleção brasileira sub-20 pro sul-americano. Cara, a qualidade da seleção brasileira sub-20 é brincadeira. É brincadeira. E vários dos nomes que estão naquela seleção certamente vão participar ativamente desse ciclo e muitos deles estarão em 2026. Então, assim, até por questão de característica, de qualidade, a gente continua revelando muita gente boa. A gente tem aí mão de obra mais do que suficiente para permanecer nesse nível top entre as seleções. A seleção brasileira não está na semifinal da Copa do Mundo, mas a seleção está hoje entre as principais seleções de futebol do mundo, sem sombra nenhuma de dúvida.
E entrando nesses dados que o Red passou, né, que eu até brinquei, falou, resumindo, o Brasil só ganha a Copa quando o ciclo é tumultuado, quando as eliminatórias são horrendas, quando a gente se classifica no último segundo, quando a gente se classifica em primeiro, tudo bonitinho, não dá certo, entendeu? Essa é a realidade. Mas em relação ao Tite, o Tite se despede da seleção brasileira com uma trajetória muito parecida com outro treinador que ficou muito marcado, não só pelo trabalho na seleção brasileira, mas em clubes também, que foi o Tele Santana. O Tele Santana também comandou o Brasil em 2 Copas seguidas, não venceu, foi eliminado as 2 vezes nas quartas de final, e ele é um cara que foi muito poupado de crítica. Se você for pegar na história de treinadores e o quanto alguns receberam críticas, né? Vai para pegar um recente, assim, o Dunga, né? Foi um técnico muito criticado, quando passou pela seleção brasileira. O Mano Menezes também saiu bastante criticado, né? mas não chegou a disputar uma Copa do Mundo, saiu antes, né, do ciclo, e aí o Tite vem para tentar organizar a casa. O Tele Santana e o Tite têm, agora eles têm essa semelhança. Vocês acreditam que o tratamento também vai ser um pouco parecido, assim? Já que vocês mesmos fazem uma análise muito positiva em relação ao trabalho do Tite nesses 6 anos, e mesmo saindo desse ciclo com 2 Copas em que o Brasil acaba eliminado nas quartas de final, o trabalho não vai sofrer críticas, assim. Vai sofrer críticas, né, porque são os brasileiros, enfim, mas não vai ser o que a gente está acostumado a ver. Talvez ele seja um pouco mais poupado, mesmo na linha do Tele, assim.
Sem dúvida, o Tite sai da seleção com o seu trabalho muito valorizado, sem sombra nenhuma de dúvida, e acho que ele pode vislumbrar querer dirigir uma equipe no futebol europeu. Acho que ele tem conhecimento, tem lastro, e o trabalho que ele fez à frente da seleção brasileira, eu acho que gabaritam ele para isso. Acho, assim, que é uma comparação... É complicado, né? Porque o Tele dirigiu uma das maiores seleções de todos os tempos, né? A seleção brasileira da Copa de 82, que não foi campeã. Mas é um paralelo diferente do Tite. Mas eu acho que nesse sentido é uma comparação que faz sentido, sim. Se a gente for traçar, por exemplo, os mais próximos que você citou, Mano Menezes, tanto o Mano quanto Dunga, saem da seleção, o Mano Menezes, assim, nem falar, porque ele sai da seleção, não completa o ciclo de Copa do Mundo, justamente porque o trabalho era muito ruim. Mas o Dunga, embora a seleção não tenha feito uma Copa do Mundo ruim em 2010, apesar da eliminação na Holanda, num jogo onde também o Brasil, no primeiro tempo, fez uma partidaça, poderia ter selado a classificação ali no primeiro tempo, e no segundo tempo acaba sofrendo 2 gols. Então, a seleção não fez uma Copa do Mundo no geral ruim, mas o trabalho, o Dunga não saiu, o Dunga não deixou a seleção brasileira valorizada, pelo contrário. E eu acho que acontece o contrário com o Tite. O Tite sai, deixa a seleção brasileira com um trabalho dele super bem avaliado.
Aquilo que eu falei, né, Jô? Você pode ganhar e perder jogo de tudo quanto é maneira. Você pode ganhar jogo sem pisar no campo de ataque, esperando uma bola parada para fazer um golzinho numa cobrança de escanteio, sem criar, e você pode perder jogo propondo o jogo o tempo inteiro. E o Tite, ele tentou fazer uma seleção brasileira criativa. Como eu falei também, né, eu só acho que ele incorreu em alguns erros parecidos nessa edição com a edição passada, mas também é um pensamento meu que eu acredito que ele tenha valorizado o seu grupo de jogadores e tenha botado os melhores em campo, mesmo que esses melhores não estivessem em condição de desempenhar o que ele queria que o time desempenhasse. Mas também é um pensamento meu. Eu não sei se eu, como técnico, teria capacidade de pensar em mudar um esquema tático da seleção brasileira no primeiro tempo, sabendo que a Croácia estava anulando o jogo do Brasil com os 3 meias e, sei lá, tirasse o Richarlison para botar um Bruno Guimarães e tentar neutralizar o jogo por dentro da Croácia. Só quem está lá tem a capacidade de decidir. E eu acredito que o Tite decidiu da maneira como ele achou conveniente, mas me chama a atenção as similaridades das decisões dele em 2018 e em 2022.
Enfim, acabou um ciclo, né? Obviamente, toda a população brasileira tinha uma esperança, assim. Eu acho que esse ano estava diferente em relação a 2018, estava todo mundo muito confiante, principalmente depois da vitória contra a Coreia. Ah, mas é a Coreia. Não tem problema. Aquela goleada no primeiro tempo, ela deu um espírito que a gente queria ver a seleção brasileira, uma seleção leve, uma seleção goleadora. Enfim, não deu certo. Ironicamente, nós acabamos de ver isso acontecer também com Holanda e Argentina, numa disputa de pênaltis, e nós vimos as decisões dos treinadores. Quem foram os personagens? Quem foram os caras que, no caso, como o Red falou, bateram no peito, foram lá para a cobrança, o Van Dijk e o Messi. E, no final das contas, né, o que contou realmente também para isso é a grande atuação do goleiro da Argentina, né, o Emi Martinez, que pegou 2 cobranças da Holanda e ajudou a garantir esse resultado para a Argentina. E foi um jogo muito maluco também, né? Daqueles jogos que a gente gosta, né? Porque parecia que estava tudo muito morno. A Argentina vai se classificar com uma certa tranquilidade. E foi uma decisão também. E aí eu entro nesse outro tema que a gente abre o podcast, que eu falo sobre decisões que um treinador tem Vocês falaram aí, ah, mas pênalti é diferente, né? O pênalti não é uma decisão do treinador. Pênalti é uma decisão conjunta, tem a ver com o momento, tem a ver com a confiança, o cara bate no peito. Ok. No caso da Holanda, foi uma decisão do Van Gaal colocar o Weghorst aos 32 minutos do segundo tempo, e esse cara fez os dois gols do empate da Holanda. E ele estava ali, assim, brilhando, né, o Van Gaal, tipo, conseguiu mudar o resultado. O jogo vai para a prorrogação, vai para os pênaltis, enfim, aí pênalti, né, Van Dijk perdeu o pênalti, né, teve um outro jogador da Holanda que agora eu esqueci o nome dele, o Bergius, também perdeu o pênalti, então a Holanda perde dois pênaltis seguidos, mas assim, se for analisar o jogo em si, a Holanda, o treinador, né, analisando essa questão de decisões, assim, ele foi bem, estava brilhando, mas acabou caindo nos pênaltis, né, Pedrão? Pedro e Raed.
Assim, a alteração, na verdade, que faz o Van Gaal era muito mais pensando justamente nessa bola aérea, até porque a gente viu uma Holanda que estava com muita dificuldade de conseguir construir, né? A Argentina, na ausência hoje do Di Maria, que não começou jogando porque tinha... por questão física, entrou com um zagueiro a mais, então atuando com três zagueiros, meio que assim, entre aspas, né, acabou espelhando, de certa forma, o esquema da seleção holandesa, e a Holanda estava com muita dificuldade de conseguir criar, de conseguir chegar. Finalizou pouco com 90 minutos, ao longo dos 90 minutos, né, as principais finalizações, as mais perigosas, vieram justamente ali na reta final do jogo. Então ele coloca o Weghorst, que é um jogador que tem 1,97m, mas assim, é muito mais pela bola aérea, da onde não tava, a Holanda não estava conseguindo botar o jogo no chão e ter uma... não estava conseguindo gerar jogo de maneira assim mais associativa, através de troca de passe, não estava conseguindo, então colocou um poste lá de 1,97m na área para levantar a bola e tentar ver se conseguia algum milagre. E conseguiu. O primeiro gol vem numa bola levantada na área, onde o Weghorst desvia de cabeça, e depois vem o gol de empate numa cobrança de falta ensaiada, algo absolutamente inusitado.
Seria histórico.
Não tinha visto ainda na minha vida. Depois a gente deu uma olhada aqui. Um vídeo atuando pelo Wolfsburg. O Weghorst fez um gol exatamente igual, numa cobrança de falta. Ele se posiciona dentro da área, recebe e finaliza. Então, assim, é uma jogada que... talvez seja uma jogada ensaiada do Weghorst.
A diferença é só que no jogo de hoje, mesmo com gol, ele domina a bola errado, a bola escapa, ele consegue fazer, e no Wolfsburg ele domina a bola pra ele e gira com muito mais tranquilidade.
Ele tava ali dentro da área pressionado.
Seria um gol histórico se a Holanda consegue a classificação, a última bola de uma partida, uma jogada ensaiada, tocando a bola rasteira.
Mas eu acho que foi histórico de qualquer jeito. Esse é aquele tipo de gol que daqui a 10 anos a gente vai estar conversando e vai dizer, pô, lembra aquele jogo Holanda e Argentina lá em 2022? Aquele, acho que é um gol que ficou assim, marcado na história. Mas numa vitória onde a Argentina, assim, era um jogo, a gente conversou aqui ontem, né, que eu imaginava que seria um jogo mais apertado, mais brigado, e a Argentina, através da genialidade do Messi, consegue abrir o placar num jogo que estava difícil. A Argentina, através do passe que ele encontra, a Molina faz 1-0 para a Argentina, e depois, num pênalti bobo cometido pelo Dumfries em cima do Acuña, Messi faz o gol de pênalti e amplia. E a partir dali, assim, a gente imaginava mais ou menos o que a gente imaginou quando o Neymar fez o gol para a seleção, né? Vão ser ali minutos protocolares até o final para a Argentina confirmar a classificação para a semifinal, e a gente teve essa reviravolta. Mas é uma classificação que deixa a Argentina enorme, assim, para a semifinal, né? Embora tenha sofrido, assim, muito por conta de desatenção, os gols ali na reta final, mas é aquela classificação que dá tudo, assim, que tem o espírito argentino, né? O espírito do drama, o espírito meio tango. Foi uma classificação à la Argentina, mas coloca a Argentina muito forte nessa semifinal contra a Croácia.
E o Van Gaal, só para dar um dado da Holanda, o Van Gaal nunca perdeu uma partida de Copa do Mundo. Então, 8 vitórias, 4 empates. Eliminado em 2014 e 2022 nos pênaltis. Para quem? Para a Argentina. Então, rolou um trauma, um repeteco de trauma hoje com essa eliminação. A verdade é que, enfim, eu acho que todo mundo colocou no bolão, ou pelo menos a maior parte das pessoas, assim, que eu vi, colocou a Argentina como favorita. Não esperava esse sofrimento, mesmo que tenha sido um momento de desatenção. O Brasil também tomou o gol da Croácia no um empate num momento de desatenção ali. Você vê o posicionamento dos jogadores naquele momento em que começa o contra-ataque da Croácia, tem jogador que está parado, tem jogador que está andando, tem jogador que, né, que está ali meio que de centroavante, deveria estar mais preocupado em marcar os jogadores da Croácia. Afinal de contas, você está ganhando, está faltando poucos minutos para acabar o jogo. Então, assim, realmente, como o Pedro falou, a Argentina chega num clima totalmente diferente, né, Raed? Porque estreou a Copa perdendo de virada para a Arábia Saudita. Naquele momento, se questionou muito, né, o poder de fogo da Argentina, o poder emocional da Argentina. A Argentina não é tudo isso. Não foi uma classificação super tranquila para a Argentina, não foi, né? A Argentina vem aí com certos, alguns ferimentos aí, mas ao mesmo tempo criou uma casca muito interessante, né? Que depois da ferida vem a casca.
É uma seleção
importante.
É verdade. Apesar, mesmo que sangre, você acaba se recuperando. A Argentina sempre foi essa seleção que pelo menos na minha história de Copas do Mundo, sempre essa seleção que demora a engrenar na competição, vira muito competitiva e consegue definir seus jogos. Foi assim depois da derrota nessa edição para a Arábia Saudita, que conseguiu a classificação. Foi assim na classificação contra a Austrália nas oitavas de final, onde teve 2-0, 2-1, sofreu pressão. Hoje estava com 2-0 novamente, de frente no placar contra a Holanda, sofre o empate, leva para a prorrogação, pênalti, e consegue a classificação nos pênaltis. Para a Argentina, agora é prospectar o jogo contra a Croácia. Duas equipes que vêm de prorrogação e pênalti. Croácia é um jogo muito forte de meio de campo, que a seleção brasileira não conseguiu neutralizar, mas que eu acredito que pela característica dos jogadores da Argentina vai ser mais simples neutralizar o jogo de Modric, Brozovic e... eu sempre esqueço o nome do jogador do Chelsea, Kovacic, isso. Kovacic, Brozovic e Modric, eu acho que para os jogadores de meio de campo da Argentina, com essa configuração de meio de campo da equipe do Lionel Scaloni, é muito mais simples para a Argentina neutralizar o jogo desses três meias da Croácia do que para a seleção brasileira, mas eu já vislumbro, eu já visualizo a Argentina decidindo mais um título mundial.
Lembrancinha marota para quem nos acompanha. Em 2018, a Croácia venceu a Argentina por 3-0 na fase de grupos. As duas equipes estavam pelo grupo D. Sempre bom, né?
Pra quem é croata. O Modric deitou nesse jogo.
É, sempre bom lembrar, né? Opa! Né? No último encontro foi... a recordação é muito boa. E o Messi, ele fez o seu 10º gol, né, de pênalti hoje contra a Holanda e se iguala a Batistuta na artilharia da seleção argentina. Curiosamente.
E ele...
Só em Copas, tá, gente? Desculpa, só em Copas, que fique claro.
Ah, e ele garantiu que se tornará o jogador com com maior número de partidas disputadas na história da Copa do Mundo, com 26 jogos. Porque com a classificação para a semifinal, por mais que a Argentina não passe para a final, jogará a disputa de terceiro lugar. Então ele, a não ser que se machuque... Mas ele chegará a 26 jogos de Copas disputados, ultrapassando o Lothar Matthäus, alemão, que tem 25.
Muito legal ver o Messi brilhando. A gente, é engraçado, né? Argentino, a gente torce contra a Argentina. Brasileiro é rival da Argentina, mas a gente tem um coraçãozinho no Messi, né? A gente quer ver o Messi feliz. A gente torce contra a Argentina, mas a favor do Messi é uma relação muito maluca. Mas a verdade é que essa Copa, ela tá caminhando para ser a Copa do Messi. Tem concorrentes aí importantes, né? Tem o Mbappé na França, que eu acho que é o grande candidato a craque da Copa, mas você acha que o Messi pode surpreender aí nessa reta final, gente? Roubar esse posto do Mbappé?
Assim, não seria uma surpresa, mas acho que, sem dúvida,
acho
pode.
Que não, aquilo assim.
Assim, se a gente tiver numa decisão Argentina e França, para mim a França é favorita. Mas, cara, a gente tá falando dos maiores gênios da história do futebol. Então, assim, esse cara, ele pode resolver qualquer coisa. Ele pode tirar da cartola uma jogada como ele tirou a de hoje num jogo que tava difícil, que tava apertado. E ele tirou numa jogada de genialidade e praticamente fez o gol da Argentina, o gol que abriu o placar. Então, assim, acho que se a gente tivesse hoje... E olha que a França ainda não enfrentou a Inglaterra, né? Mas se a gente tivesse que hoje, quem é o cara da Copa hoje, seria o Mbappé. Mas chegando numa decisão Argentina e França, acho que o Messi tem total condição de ser aí o grande nome dessa Copa ainda.
A balança do nome da Copa vai ser a partir da decisão. Se o Messi não chegar na final da Copa do Mundo, essa balança vai pender para um outro lado. Destaco aqui a Copa do Bruno Fernandes também, acima da média para mim, por Portugal. A Copa do Mbappé, que a gente já foi falado. A Copa do Griezmann, tá uma Copa também acima da média.
Harry Kane,
bem mais servindo do que finalizando. São excelentes nomes, mas só vamos poder falar quem é o grande jogador dessa Copa do Mundo no dia 18 e 19, com o resultado da Copa, porque, mal ou bem, quem botar essa Copa debaixo do braço e levar para casa vai acabar, dentre esses aí, levando o título de melhor do mundo, na minha opinião.
O próprio Modric, que foi eleito o melhor jogador da última Copa, também faz, na minha visão, também faz uma excelente Copa do Mundo.
A Argentina e Croácia, então, farão uma semifinal, e a outra semifinal será definida neste domingo. Não, neste sábado, desculpe. França e Inglaterra, Portugal e Marrocos. Então, antes da gente se despedir aqui, vamos fazer uns pitaquinhos gostosos, né, gente? Vamos ver. Eu vou te falar, eu fiz um bolão em casa hoje pra ver o jogo do Brasil. A minha mãe falou assim, o jogo vai acabar 0-0. Todo mundo reclamou com a minha mãe. Eram 15 pessoas fazendo bolão. Minha mãe acertou. Aí a gente, vamos fazer o bolão da prorrogação. Aí minha mãe, vai ser 1-1. E ela ganhou de novo.
Só falta ela falar também que nos pênaltis ela disse que a Croácia ia passar, né?
Não, aí ela ficou mal, né? Porque ficou todo mundo olhando pra ela, falou assim, não tô acreditando que você... Porque assim, ela queria tanto ganhar o bolão, que quando saiu o gol da Croácia, ela ficou feliz. E aí ela ficou tentando corrigir, ela falou, não, gente, calma lá, não, Brasil, não, calma, nos pênaltis vai dar Brasil, mas não funcionou, dona Célia fez uma zica desgraçada aqui.
Mas e a gente falando mal do Tite, o problema foi a dona Célia.
Foi ela. Mãe, o problema foi todo seu, você zicou muito. E ela a minha mãe é meio bruxa mesmo, ela pega, quando ela pega o bolão, ela ganha. Infelizmente, ela acertou hoje. Mas vamos lá, vamos trabalhar a bruxaria aqui, vamos fazer um exercício e pensar no que a gente imagina, depois de tudo que a gente já viu nessa Copa do Mundo, essas doideiras aí, de jogos que parecem resolvidos e muda tudo, é virada, é zebra. França e Inglaterra, gente. França e Inglaterra e Portugal e Marrocos. Pitaquinhos. Começando com França e Inglaterra.
Cara, França e Inglaterra, jogo dificílimo. Eu vou colocar aí 2-1 para França, mas no puro chute.
No meu puro chute, eu faço o placar igual ao do Pedro, só que inverso. 2-1 para Inglaterra.
E eu... Só para ser diferente, vou falar que esse jogo vai ser decidido nos pênaltis. E a França passa. Já que tá tudo assim, né? Então, só para ser diferente, tá, gente? Nenhuma convicção nesse palpite. Portugal e Marrocos.
Portugal 1-0. Sofridinho com o Marrocos jogando com 11 lá dentro, na linha do gol. Portugal ganha com 1-0. Talvez na prorrogação.
Tô no 1-0 de Portugal também, acho que Portugal passa, não vai ter tanta, vai ter dificuldade contra a seleção de Marrocos, mas os jogadores de Portugal, eles são jogadores que pensam um pouco mais fora da caixinha do que os jogadores da Espanha, que tiveram muita dificuldade de furar o bloqueio. Então eu imagino Portugal passando, pode ser na prorrogação, pode ser no tempo normal, mas eu acredito que Portugal vai achar a solução para resolver esse jogo.
E lembrando, você que nos acompanha, que tem tempo real. Tem esquenta para esses dois jogos no GE.globo a partir das 11 da manhã. Fique com a gente, depois tem pós-jogo. No GE.globo tem a cobertura completa. Você vai lá, clica na bandeirinha da seleção correspondente, tem as últimas notícias direto do Qatar. Então, fique com a gente. E nós estaremos aqui mais tarde. Quer dizer, não sei, né? Porque nesta sexta-feira, o nosso programa começou um pouquinho mais tarde porque nós tivemos essa prorrogação no jogo que começou às 4. Né? A gente tá aqui, tá? A gente vai estar preparado para entrar. Se tiver pênalti, a gente entra um pouquinho mais tarde, tá, galera? Mas a gente vai estar aqui. O juiz apitou, a gente vai estar aqui posicionado. Já agradecendo, então, mais uma vez, a parceria aqui com Pedro Moreno, Marcelo Raed. Muito obrigada, viu? Mais uma vez pela companhia. Grande beijo. E a gente se vê no próximo programa. Tchau, tchau.